quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As fontes dizem que esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Português, língua estrangeira e língua não materna, porque é preciso capacitar, com roteiros didáticos, quem a vai ensinar. O ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e a CPLP acabam de organizar o 11º curso de capacitação. O portal do professor, nas suas múltiplas entradas, disponibilizará o material resultante da discussão e das conclusões consensualizadas. O curso realizou-se em novembro de 2019 e proporcionou a discussão de temas, expectativas de aprendizagem, situações, tudo concorrendo para a elaboração dos roteiros didáticos. Uma conversa com a professora Edleise Mendes.
O curso realizado agora na sede da CPLP, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é o 11º curso para a elaboração de roteiros didáticos para o portal do professor de português, língua estrangeira, língua não materna, que é popularmente conhecido como PPPLE. Esse portal, como a comunidade portuguesa e dos países lusófonos já conhecem, é uma iniciativa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é a instituição da CPLP que tem a responsabilidade de trabalhar pela promoção, difusão e projeção da língua portuguesa no mundo, não só a partir de um país ou dois, mas de todos os países que integram a comunidade da CPLP. Esse portal tem um valor extremamente importante para a sociedade, para a nossa comunidade de um modo geral e para o mundo, porque ele fornece materiais didáticos em forma de unidades didáticas para o ensino de português como língua estrangeira, língua não materna, para professores que estão em todo o mundo, que ensinam português e que não tinham acesso a materiais de qualidade e gratuitos. Além disso, o portal tem um grande diferencial de concretizar uma ideia muito difundida pela CPLP, pelas autoridades e pelos governos, de que a língua portuguesa é uma língua pluricêntrica, portanto, que tem diferentes centros normativos e que tem diferentes modos de projetar a língua portuguesa no mundo. Em outras palavras, há muitas pessoas que vivem em português, mas essa vivência tem a cor local, tem a impressão das culturas que envolvem essas comunidades e, portanto, a nossa língua portuguesa é uma das línguas mais ricas, justamente pela sua diversidade. E o portal justamente concretiza isso. Então,
ou seja, essa diversidade está espelhada no portal.
Exatamente, a diversidade está espelhada no portal, porque atualmente nós temos em torno de 650 unidades didáticas disponíveis no portal, o que significa em torno de 1.300 horas de aula gratuitas disponíveis. E essas unidades didáticas foram produzidas por diferentes equipes nacionais, portanto temos unidades produzidas por Angola, pelo Brasil, por Moçambique, Portugal, Timor-Leste e Cabo Verde, e proximamente teremos unidades da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, para completar o ciclo dos países, além da Guiné Equatorial. E, além disso, nós temos unidades didáticas elaboradas para grupos específicos. Temos unidades didáticas elaboradas para o ensino de português como língua de herança, para os filhos dos imigrantes lusófonos que vivem na diáspora. Temos unidades para ensino de português como língua de acolhimento, que tem sido muito utilizada nas comunidades de refugiados e imigrantes, e unidades para falantes de espanhol e unidades para falantes de chinês. Isso é um diferencial muito grande, porque não só temos unidades produzidas pelas equipes nacionais, mas áreas específicas, levando-se em consideração especificidades de certos grupos e que demandam intervenções pedagógicas diferentes. Então, nós já realizamos 11 cursos, O diferencial do 11º curso realizado nesta semana é que, ao contrário dos 10 cursos anteriores que elaboraram unidades didáticas para o portal, esse curso tem a especificidade de elaborar roteiros didáticos. O que significa isso? Muitos professores que acedem ao portal, hoje nós temos em torno de quase 14 mil utilizadores no portal. Esses utilizadores não são visitantes temporários, porque se considerarmos os visitantes temporários, temos quase 1 milhão de acessos. Esses utilizadores são aqueles que são registrados no portal e que fazem uso efetivo, carregam unidades, montam roteiros particulares, etc. Então, esses utilizadores são professores que estão em todo o mundo e nem sempre esses utilizadores têm uma formação adequada ou a experiência que lhes mostre como entrar no portal, escolher uma unidade, montar um curso. Então, nós da equipe assessora central, eu e a professora Viviane Furtoso, nós compreendemos, fizemos uma análise profunda, até porque o portal já tem muitas pesquisas desenvolvidas a respeito, dissertações de mestrado, teses de doutorado, muitos artigos produzidos, e a experiência nos mostrou, ao longo desses quase 8 anos que o portal está no ar, que era necessário criar percursos didáticos para que professores que não tenham tanta experiência pudessem escolher cursos já montados.
Para que pudessem guiar os professores e escolher para que eles escolhessem melhor e mais facilmente essas unidades, é isso?
Exatamente. Então, esse curso, que teve também a particularidade de ter uma equipe, os participantes tinham uma formação excelente, todos com formação na área de letras, de linguística, grande parte com grande experiência de ensino de português como língua não materna, inclusive muitos elaboradores de materiais didáticos, inclusive que produzem livros para editoras grandes como a Lidel, etc. E ao longo da semana nós discutimos como construir pequenos cursos, pequenos roteiros, para que professores possam aceder ao portal, entrar na área de roteiros e encontrar cursos prontos. Então, nós tivemos muitas experiências, por exemplo, de cursos organizados com uma temática como gastronomia nos países da língua portuguesa. Então, os alunos vão aprender português passeando pela gastronomia, não só do Portugal, do Brasil ou de Cabo Verde particularmente, mas pelos países da CPLP que têm unidades disponíveis. Nós tivemos cursos organizados não só pelo recorte temático, mas também, por exemplo, pelas capacidades que os alunos precisam desenvolver. Então, cursos como aprender a comunicar-se pela primeira vez, os encontros, né, as apresentações, as interações iniciais em nível inicial. Então, todas as unidades trabalham com esses primeiros encontros, essas primeiras apresentações. O que os estudantes precisam conhecer para apresentar-se, para interagir em estágio inicial de aprendizagem. Outros roteiros, por exemplo, didáticos, trabalham capacidades mais acuradas, como em nível avançado, como, por exemplo, saber defender um ponto de vista, saber produzir gêneros textuais da esfera argumentativa. Temos roteiros didáticos para grupos específicos, como, por exemplo, para trabalhadores de uma determinada área. Temos roteiros didáticos para a área de negócios, para aprendizes de português que querem aprender português para negócios. Então, o resultado desse curso, do 11º curso, foi excelente, porque os roteiros produzidos têm uma grande capacidade, têm uma grande qualidade, e com certeza vai fomentar o acesso ao portal e vai contribuir para que esses professores que fazem uso do portal para as suas aulas tenham recursos adicionais e recursos que vão orientá-los a desenvolver práticas em salas de aula mais bem informadas, mais bem orientadas.
Professora Edleise Mendes, sobre o 11º curso de capacitação e elaboração de roteiros didáticos. Trata-se de uma área que vem conhecendo um consolidado desenvolvimento e que tenta responder aos desafios que a política de expansão do ensino do idioma comum implica. Professora Edleis Mendes.
Esses roteiros foram elaborados nesta semana, portanto a equipe assessora central precisa fazer uma revisão final em todo o material e logo proximamente, até o final do ano, eles estarão já disponíveis no portal.
Como referiu, este é um portal com bastante êxito, tem bastantes visitantes, não apenas visitantes, mas utilizadores. De onde vêm estes utilizadores?
Estes utilizadores são professores de português como língua não materna ou como língua estrangeira, que estão em todas as partes do mundo. Se a gente pegar os dados atualizados do portal, nós temos acesso de professores em 179 países. Então, é muita coisa. Além de quase 14 mil utilizadores, nós temos nos 10 primeiros países que acedem ao portal, nós temos, por exemplo, em primeiro lugar o Brasil, até quantitativamente, né? Em segundo lugar, Portugal. E depois vem vários países. Tem países como a França, como os Estados Unidos, que tem um grande número de utilizadores, mas não só. Temos utilizadores na Finlândia, nós temos utilizadores na Indonésia, temos utilizadores na China, temos utilizadores, enfim, na América Latina toda, em todas as partes do mundo, nós temos professores que acedem ao portal e fazem uso efetivo do portal. E a nossa caixa de correio registra muitas impressões desses professores que escrevem e agradecem profundamente terem essa oportunidade, porque muitos não tinham acesso a materiais, até porque em muitos contextos os materiais são muito caros, sabemos disso, né? Os materiais para ensino de português como língua estrangeira são caros, além disso eles não são de fácil distribuição. Não é fácil uma pessoa que está numa cidade no interior da Colômbia ou no interior da China aceder a materiais para o ensino de português. Então, o portal abriu uma janela fundamental para a promoção da nossa língua, porque, pela primeira vez, gratuitamente, professores têm uma porta através da qual eles podem fomentar a sua prática como professores e também se autoformar, porque esse é um aspecto muito interessante do portal, que é o efeito retroativo dele. Porque o portal, à medida que o professor entra, que ele baixa uma unidade que é produzida dentro de princípios contemporâneos para o ensino de línguas, que consideram, por exemplo, a língua em uso, a relação entre língua e cultura, o fato de que o português é uma língua pluricêntrica e que tem muitas vidas que falam português de diferentes maneiras. A partir desse momento que ele começa a usar um material produzido a partir de outros princípios, ele também se forma, porque ele passa a ter que rever a sua própria prática.
Esse poderá ser o próximo passo também do portal, ou seja, fornecer também formações?
Sim, de fato, os cursos que nós realizamos são também formações, porque esses cursos eles têm normalmente três partes. No primeiro dia, numa parte do dia, nós realizamos um colóquio e convidamos personalidades, pessoas de diferentes áreas para falarem sobre aquele tema específico da semana. No segundo momento, nós temos discussão de questões teóricas contemporâneas, debatendo justamente que princípios estão na base do portal, como esses materiais foram elaborados, o que é uma língua pluricêntrica. Então, nesse processo de reflexão, os professores estão sendo formados, estão tendo contato com novas teorias, com novos princípios. E depois nós colocamos a mão na massa. A partir desses princípios, dessas discussões, dessas experiências, nós trocamos experiências. Para você ter ideia, nesse último curso nós tínhamos professores de Portugal, do Brasil, de Angola, além de Angola, de Brasil, de Angola, de Cabo Verde, e além disso, professores estrangeiros, que são professores de português, que estão em todo o mundo. Então, tinham vários países presentes no curso e cada um deles traz uma experiência diferente, uma forma de ensinar português diferente, um modo de pensar a língua portuguesa diferente e de se identificar com a língua portuguesa diferente. Então, a partir dessas experiências, da discussão teórica, eles produzem os materiais, dessa vez os roteiros didáticos. Portanto, os cursos são também cursos de formação. Eles produzem e se formam também.
Mas quando falei também em formação, significa para os utilizadores. Será possível lá mais para a frente os utilizadores terem disponíveis formações, ações de formação gratuitas ou pagas parcialmente, de maneira que possam também formar-se e que possam ensinar cada vez melhor o português?
Então, esta é uma excelente pergunta, porque nós temos já demandas, sugestões de utilizadores que dizem: não é possível que nós tenhamos curso, que nós possamos participar. Então, nós estamos pensando no portal em criar uma série de cursos, de mini cursos ou micro cursos, sobre temáticas variadas, a partir da elaboração de vídeos, a partir de outras estratégias de comunicação, de interação, usando a facilidade da internet, do mundo digital, para que esses professores também possam ter contato possam ter a possibilidade de se formar através das próprias estratégias do portal. E futuramente, quem sabe, organizar cursos para os utilizadores em diferentes partes do mundo, para que eles possam se unir, sugerir e participar também, assim como os participantes dos cursos. Agora, os cursos, de modo geral, eles são abertos. Então, os utilizadores também podem se inscrever. Acontece que a gente sabe sempre que há uma dificuldade de deslocação, né? Há uma dificuldade das pessoas virem, viajarem para participarem de cursos, ficarem uma semana disponíveis. Então, por isso, nós apostamos no potencial das plataformas digitais e o portal é um exemplo disso, para que possamos também produzir conteúdos nessa área. E uma questão interessante que eu queria adicionar é que nós acrescentamos no portal uma funcionalidade que é a possibilidade do utilizador entrar no portal, identificar algum problema ou alguma necessidade. E ele tem uma área que ele envia-nos a sugestão e nós, a partir daí, continuamos a planejar novas ações a partir das sugestões dos próprios utilizadores.
Através dessas sugestões, podem perceber ou conseguem perceber quais são as maiores dificuldades dos professores para ensinar o português no mundo?
Sim, a grande dificuldade, em primeiro lugar, é justamente a seleção. Por onde começar? Eu tenho muitas unidades disponíveis e eu não sei por onde começar. Nós temos sistemas de busca dentro do portal, como nós temos marcadores temáticos, nós temos a busca por país, nós temos a busca por área específica, nós temos a busca por nível de proficiência. Então, esses critérios de busca ajudam o professor a selecionar os materiais. Então, por exemplo, se ele tem um grupo de alunos em nível intermediário e ele gostaria de trabalhar determinada temática, ele pode marcar todos os países, nível intermediário, temática, negócios. E aí vão aparecer as unidades dentro desse perfil. Mas mesmo assim, apesar das buscas, muitos professores têm ainda dificuldade. Eles não sabem exatamente por onde começar. Então eles fazem pergunta do tipo: professores, eu preciso ensinar, eu tenho um grupo de alunos, de refugiados, eles são falantes de francês, ou eles são falantes de línguas variadas. Que unidades eu poderia utilizar para começar nos primeiros estágios? Eles não sabem português. Outros dizem: não, eu tenho um grupo específico que quer aprender português para viajar. Que unidades eu posso selecionar? Então, essa dificuldade de selecionar o que seria adequado, tamanha a diversidade e a quantidade de recursos que a gente já disponibiliza. Por isso os roteiros didáticos são muito importantes, porque vão orientar esses professores. Então, muitos roteiros foram elaborados dentro dessas perspectivas, até desses questionamentos. A outra questão é, muitos professores que dizem: eu não sou da área, mas eu estou em tal lugar e me pediram para dar curso de português. A há cursos para que eu possa me formar ou ter uma capacitação para aprender a ensinar português? Porque a gente sabe que muita gente que ensina português hoje no mundo começou a ensinar por aquele fator que a gente já conhece, que é famoso em todas as línguas, é falante, então pode ensinar, quando a gente sabe que isso é um equívoco, né? O fato de ser falante não faz de uma pessoa um professor ou uma professora, mas muitos ensinam nessas condições. Então eles precisam de alguma orientação, porque não tem formação na área. Muitos são de áreas diametralmente opostas, né? Nunca ouviram falar de didática, nem de pedagogia de línguas, nunca leram nada sobre o assunto e de repente começam a ensinar português. Então são essas questões. Por favor, me ajude a ser professor, né? Então o portal tem tido um papel muito importante também nesse sentido.
E já estão previstos mais cursos?
Sim, há vários cursos em planejamento. O novo diretor executivo, o doutor Nkanha Ntumbo, que é da Guiné-Bissau, tivemos reunião nessa semana e ele planeja já a realização de vários outros cursos. Depende do contato com os grupos interessados, com os países, e em breve o Instituto Internacional da Língua Portuguesa irá divulgar estas novas ações.
Professora Edleise Mendes, sobre o 11º curso de capacitação, elaboração de roteiros didáticos.
Partiste a dizer adeus, nem nada. Fingiste que a culpa era toda minha. Disseste que eu tinha a vida estragada e eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha. Voltaste e nem desculpa pediste. Perguntaste porque é que eu tinha chorado. Não respondi, mas quando vi que sorriste, eu disse que estava triste porque tu tinhas voltado. Zangada, esvaziaste o meu armário e em nada ficou o meu disco preferido. De raiva rasguei o teu diário, virei o teu saco ao contrário, dei-te cabo de um vestido. Queimaste o meu jantar favorito, deixaste o meu champanhe azedar. E quando cozinhei o periquito para abafar o teu grito, eu comecei a cantar. Fumavas, eu nem suportava o cheiro. Teimavas em me acender um cigarro. E quando tu me ofereceste um isqueiro, atirei-te com o cinzeiro. Escondi as chaves do carro. Não queria que visses televisão em dia de jogos de Portugal. Torcias contra a nossa seleção. Se ouvia um filme de ação, tu mudavas de canal. Tu querias que eu fosse contigo ao bar. Só ias se não entrasse contigo. Saía para não ter-te que aturar. Tu ficavas a dançar com o meu melhor amigo. Gozavas porque eu não queria beber. Ralhavas ao veres no grão na asa. Eu ia à festa sem te dizer. Nunca cheguei a saber se tu ficavas em casa. Deste ao porteiro roupa minha, soubeste que lhe deram o teu roupão. Eu dei o teu anel à vizinha e pela estima que eu lhe tinha, ofereceste-lhe o meu cão. Foste-me lendo o teu romance de amor, sabendo que eu não gostava da história. No dia de o mandares para o editor, fui ao teu computador, apaguei-o da memória. Se cozinhavas, jantava sempre fora. Juravas que eu havia de pagá-las. Põe-te na rua, dizias-me a toda a hora. E quando eu me fui embora, tu ficaste com as malas. Depois desses anos infernais, os dois éramos casa arrumado, achando que também era demais. Jurámos para nunca mais. Foi cada um para seu lado. Look. acaba com o teu protesto amanhã. Conto-te o resto. Boa noite, meu amor.
A Guerra das Rosas, Camané e Mário Lajinha.
Quantas palavras?
Nomes concretos e abstratos. Ar, vento, réveillon, sol e olho são nomes abstratos? A resposta da professora Sandra Duarte Tavares.
Começo por definir nomes concretos e nomes abstratos. Nomes concretos são nomes que designam seres observáveis, tangíveis e localizáveis no tempo e no espaço. Sol e olho incluem-se nesta subclasse. Em relação a ar e vento, apesar de não serem observáveis, podemos sim observar o seu resultado, não é? O resultado do vento, do ar, porque respiramos o ar, existem como seres. São, portanto, também nomes concretos. Nomes abstratos, pelo contrário, são nomes que designam entidades que não são físicas, nem observáveis, e resultam de uma conceptualização abstrata. Ou seja, nós temos um conceito sobre o que é, por exemplo, liberdade, paz, não são tangíveis, não designam nenhum ser concreto, mas nós sabemos o que é que significa, temos um conceito sobre essas palavras. Referem a ações, por exemplo, arrumação, qualidades, bondade, processos, crescimento, estados. Portanto, réveillon, sendo um evento, é considerado um nome abstrato, não nomeia nenhum objeto ou entidade que possamos observar e tocar. No entanto, é importante referir que não existe uma verdadeira oposição entre o concreto e abstrato, mas sim diferentes graus de concretismo e abstração. Ou seja, o mesmo nome pode ser mais ou menos concreto consoante o contexto linguístico em que ocorre. Veja-se, por exemplo, como os nomes que classifiquei como concretos podem, nos exemplos seguintes, exibir um valor abstrato. Os filhos são o sol da nossa vida. Ora, aqui, em sentido figurado, temos, obviamente, um valor abstrato da palavra sol.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem e me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
É urgente o amor, Eugénio de Andrade. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer.
Eugénio de Andrade, na voz da atriz Maria Henrique, um dos nomes maiores da poesia portuguesa contemporânea. Eugénio de Andrade revela-se na segunda metade do século XX. De As Mãos e os Frutos a O Sal da Língua, na tradução, em Trocar de Rosa, na evocação de lugares e personagens da vida cultural, Os Afluentes do Silêncio, o autor de Os Amantes Sem Dinheiro ergue uma obra de luz e sombra, de uma aparente e dificílima simplicidade, definida por Oscar Lopes em extenso ensaio como Arte de Música. Eugénio de Andrade foi Prémio Camões, nasceu na Póvoa da Atalaia em 1923 e faleceu no Porto em junho de 2005, cidade onde houve Nome de Portugal, título da antologia por si organizada.
Passamos pelas coisas sem as ver, gastos, como animais envelhecidos. Se alguém chama por nós, não respondemos. Se alguém nos pede amor, não estremecemos. Como frutos de sombra sem sabor, vamos caindo ao chão, apodrecidos.
Eugénio de Andrade. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor também,
as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.